Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Será que ainda tem alguma novidade ainda? Tem? Será que ainda tem alguma coisa que nós precisamos ouvir? Alguma novidade, alguma coisa que nós ainda não ouvimos, né? Maná, aliás, é o maná de um dia não servia para o outro. O maná é o pão. Jesus disse: eu sou o pão do céu, o alimento. O maná de um dia não serve para o outro. Então, cada reunião é como se fosse o maná do dia. Cada reunião é como se fosse o alimento do dia. Amém? Você observa que está todo mundo fraquinho. Não está todo mundo fraquinho? E quando terminar a reunião? A hora que o Toninho tocar alguma coisa ali, a igreja alimentada, né? Aí é outra coisa. Amém. Então vamos lá. Ver se a gente come qualquer coisa. Né, Rudinho? Né? Vamos ver se a gente come qualquer coisa. Então presta atenção para não ter problema. Como falar sobre, vamos falar sobre a igreja, vamos falar sobre a casa de Deus, da igreja, o povo de Deus. É um assunto que a gente já falou muito, já, mas eu tenho certeza que Deus tem sempre algo novo. Então, você prestar atenção, vai te ajudar muito. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja, sobre o povo de Deus, que é a igreja, sobre a casa de Deus, que é a igreja, né? No Salmo 127, no versículo 1, no Salmo 127, no versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, quer dizer, se ele não edificar a igreja, né? Não adianta, tudo que nós fizermos vai ser em vão. Como seria isso? Então, nós vamos edificar, nós vamos trabalhar para Deus, mas sob a orientação dele. É ele, na verdade, o artífice. É ele, na verdade, o construtor, o arquiteto. Ele que sabe o que tem que pôr, o que não pode. É, os detalhes, a casa, é ele que sabe. Né? Então, nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos para Deus. Mas, sob a orientação de Deus, sob a direção de Deus. Então, Deus colocou na igreja, Ele colocou entre nós apóstolos, profetas, tendo em vista a construção, a edificação da igreja. Então, é importante, presta atenção, é importante que quem trabalha para Deus, quem serve a Deus, observe a orientação que Deus está dando. A palavra de Deus, ela não, nunca faltou. Muitas vezes, ela não é observada. Muitas vezes, ela não é observada. Não é vista. Não é notada. Mas, se nós tivermos cuidado, você vai observar. Não, essa é uma palavra de Deus. Então, só serve se a palavra for de Deus. Por que só serve se a palavra for de Deus? Os falsos profetas, eles não contribuem em nada para a edificação da igreja. Só os profetas, só os profetas, os verdadeiros profetas, é que podem contribuir com a edificação da igreja. Por quê? Porque a igreja é edificada por Deus, ela é construída por Deus, ela é, a casa de Deus. É Ele que faz, é Ele que edifica, é Ele que põe as coisas no lugar. Está escrito aqui, ó, se não edificar, se Ele não edificar a casa, se Ele não edificar... Amém? Então, individualmente, nós somos a igreja. Coletivamente, nós também somos a igreja. Individualmente, ou seja, pedra por pedra, pessoa por pessoa, é edificada, trabalhada e colocada na construção. Quem faz esse trabalho? Quem faz esse trabalho? Deus. Através de quem? De nós. Através de nós. Né? O ideal é que todos realmente tivessem consciência e trabalhassem nessa direção. Na edificação da igreja. Na edificação da igreja. Na construção, é uma obra de Deus. Qual é a obra de Deus? A igreja. Qual é a obra de Deus? A sua casa, a casa de Deus. A cidade de Deus. Né? Se o Senhor não guardar a cidade de Deus é a igreja, a cidade, Jerusalém, né? Chamada Jerusalém. É a casa, a cidade de Deus, ela é a igreja. Interessante, individualmente eu sou, coletivamente nós somos. Agora, vamos abrir a nossa Bíblia em Ageu, capítulo 1. Ageu capítulo 1, Lê, por favor. Alguém? Leia. Som. O som. Vocês estão notando uma melhora no som? Não? Estão notando alguma melhora no som aí, João Pedro? Tá, o som está melhor? Tá, João Pedro. Tá? Ou está mais ou menos? Tudo igual, a mesma coisa? Mas vai melhorar. Né, Théo? Eu já estou sentindo aqui uma melhora aqui. Eu já estou sentindo aqui uma melhora. Mas vai, ainda vai melhorar mais ainda. Nós estamos empenhados em dar uma melhorada no som. Então vamos lá. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, versículo 2. Alguém assim, lê, por favor.
Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar-te nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e a cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus.
Amém. Bom, versículo 14. E o Senhor levantou o espírito do povo. E o Senhor levantou o espírito do povo, que estava abatido, assim como o seu. Desanimado, assim como o seu. Amém? Descrente, assim como o seu. O que que Deus fez? Deus levantou o espírito da cambada e o pessoal aí ficou animado. Nós não temos reclamado aqui a falta do espírito, né? Nós não temos reclamado aqui, gente, está faltando o espírito, né? Faltando vida. Está todo mundo abatido, desanimado. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Lembra também que a gente falou? O que que significa isso? A falta de Deus. Deus, você vai perdendo o Espírito, você vai perdendo Deus. Você vai perdendo, se nós perdermos o Espírito, nós estamos perdendo Deus. Aí a carne, ela não tem nenhuma força para poder fazer nada. A carne, ela desanima mesmo. Ela começa a perder o entusiasmo, perder a disposição. Mas vocês observando aqui, veja bem. Então Deus mandou o profeta Ageu. O que que o povo estava precisando naqueles dias? De uma palavra de Deus. Naquele momento ali, estava precisando, Toninho, de uma palavra de Deus. Ontem estava, a gente orando aqui, tava três ou quatro, o Cheque, Mirielle, quem mais? Mais o Luiz, né? E nós orando aqui um pouquinho, tal, e depois a gente senta aqui no canto. A gente senta e comenta um pouco, né, Luiz? Aí, quando senta, quando junta ali, o pessoal senta para escutar, porque sentam ali para escutar. Porque vem de lá, ficou aí meia hora, uma hora orando, mas vem de lá, né, Luiz? Hã? Fica, vem de lado, tá, e senta ali, morto. Aí, né? E ontem o caso ainda era mais grave, ainda foi mais grave, porque não tinha ninguém que tinha dom de visão, não tinha ninguém. Não estava lá, não estava a Carmen, não estava a Luciene, não estava a Fernanda, não estava a Suzane, não estava o Vitor, não tinha nenhum. Aí estava no seco, no total sequidão. Aí eu falei, perdi agora, não foi mesmo? Mas como que nós saímos? Animados. Saímos animados depois que nós começamos a falar. Depois que nós começamos a comentar o que Deus tinha falado, você fala o que Deus falou. O que Deus falou foi isso. Então, começamos a falar. E saímos daqui animados, não saímos daqui desanimados. Amém? Então é assim, a gente chega na reunião, como nós estamos chegando aqui hoje, desanimado. Amém? Você vê que a música vai tocando ali e a pessoa não consegue fazer uma oração. Ela não consegue, né, aproveitar esse momento para poder falar com Deus. Ela está literalmente entregue, assim, cansada. Ela está literalmente sem força. Agora, terminando a reunião, quando nós terminarmos a reunião, depois que a palavra de Deus for falada, aquele que ouviu a palavra não vai estar desanimado. Está bem? Isso é eu garanto para você. Eu tenho certeza absoluta. Que aquele que se alimentou, aquele que realmente conseguiu se alimentar e ouviu, não vai estar desanimado. Qual é o nosso papel aqui? O que é que nós estamos fazendo? Trabalhando para Deus, edificando a casa de Deus. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Aí você pega, coloca lá um pedreiro, servente, etc., pessoal para trabalhar para você. E a gente costuma dizer assim, nossa, fulano pegou um amor tão grande, né, por essa parede, pegou um amor tão grande, né? O Bibi está pintando a casa do Vitalito, e ele pegou um amor tão grande pela casa que ele não termina, né? Ele não termina a casa. Então você imagina assim, a pessoa trabalhando com cansado, com descaso, né? Desanimado, desmotivado. Alguma coisa está faltando, ou é dinheiro, ou é... Hã? É algum problema em casa, como o Luiz está falando aqui, né? Porque às vezes a pessoa não está bem em casa, ele não trabalha, ele não produz também, não produz não. Ele não consegue produzir bem no seu trabalho, porque não está bem em casa. É isso mesmo. E outras coisas mais. A pessoa não trabalha. A igreja, ela é a mesma coisa. Ela não produz, ela não trabalha, ela não se sente motivada, animada. Alguma coisa está atrapalhando. Alguma coisa está prejudicando a igreja. Alguma coisa está faltando o espírito. Está faltando entusiasmo, faltando aquilo que motiva, motivação, faltando motivação. O senhor está desanimado, né? Então, eu volto a dizer, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para trabalhar para Deus. Nós somos servos de Deus. A obra de Deus, ela vem sendo... Esse povo de Deus, ele vem sendo trabalhado. Quem edifica esse povo? Quem está construindo essa igreja? Essa igreja que eu falo é esse povo, essa cidade. Quem está construindo isso? Desde quando? A construção vem lá de baixo, lá do começo. Desde quando Deus perdeu o povo, perdeu o que o homem entregou ao inimigo, o direito que nós tínhamos de ser de Deus, Deus então já providenciou a recuperação desse povo. Deus vai recuperar o povo, ele vai ter de volta a humanidade. Deus vai ter de volta a humanidade, queira ou não, ele vai ter de volta. Faça você parte desse povo ou não, Deus vai ter de volta esse povo. E essa obra, ela vem sendo feita, ela vem sendo trabalhada, vem sendo construída desde lá de trás. Então o que que aconteceu aqui? O Ageu, o profeta, aquele que fala a palavra de Deus, o povo estava totalmente ali entregue, desanimado. Desanimado, assim como nós. E sem saber o que fazer. E aí alguém chega e fala assim. Alguém chega e diz assim. Não chegou a hora. Não veio ainda o tempo, versículo 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Alguém ali, para desanimar mais ainda, para desmotivar mais ainda, como nós, chegou e falou, ó, preocupa não, não é agora, não é agora. A casa de Deus não vai ser edificada agora. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Preocupa não. Deus falou que como foi nos dias de Noé, como não foi nos dias de Sodoma e Gomorra, o anticristo tem que se manifestar, vai ter apostasia, não preocupa não. Não chegou a hora ainda não. Pode ficar lá na sua preguiça, pode ficar lá no seu desânimo, porque não chegou a hora não. Não é assim? Os dias de hoje são difíceis, os dias estão muito difíceis, etc. Tal. E um desanima o outro, o outro desanima o outro e chega, um chega para o outro e fala assim, ah, viu como é que está difícil? Você está sentindo assim uma coisa difícil, parece que está no ar. Você olha para o irmão está desanimado. Esse é o falso profeta vindo em cima do outro e, né, a raposa destruindo. Um chega para o outro, em vez de animar a pessoa, em vez de empolgar, ela chega para o outro e fala assim, ó, não é agora não. Não chegou ainda. Por enquanto, é isso mesmo. Agora, os nossos dias são dias difíceis. Deus falou que os nossos dias seriam dias difíceis. E que nós não íamos estar com nada. Né? Que Deus ia tirar a fé do povo. Que Deus vai tirar, que o poder do povo será retirado, etc. E barabalaia, tá? Né? E vai... E o idiota, o menos avisado, é realmente, você tem razão. Você já viu como é que o povo anda desanimado? Tá? Jesus podia voltar logo, né? Jesus precisava voltar logo, porque, é isso? Tá, etc. Tá, fulano não tá com nada. Você viu fulano? Você viu ciclana? Ela danou agora a desandar e tal. E você viu? E etc. E aí começa, não é assim? Só falar mal. Não tem aquela alegria, aquele negócio, tal, etc. Vamos lá, vamos cá, etc. Tal. Aí o povo estava nessa situação. O povo estava nessa situação. E aí o profeta Ageu veio e falou com o povo. E falou com o povo. Versículo 7. Versículo 6. Não. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que a situação está desse jeito? Porque vocês esqueceram. Estou falando lá, não é aqui vocês não, vocês não têm nada a ver, amém? Está falando lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Por que causa? Por que, eu assoprei isso, diz o Senhor dos Exércitos? Por que, você trouxe para mim uma coisa? Porque para Deus soprar, significa que isso era uma palha, era uma pena. Eu assoprei. Quer dizer, você trouxe para mim uma coisa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então, em vez de cuidar da casa de Deus, cuida da sua própria casa. Sua própria casa, o que quer dizer? A sua própria vida. Preocupa muito mais com a sua vida do que com a igreja, com a obra de Deus. Aplica o seu Estou contando o caso de lá, gente. Não é nós, não. Né? Depois nós vamos ver se sobra alguma coisa para nós. Amém? Depois nós vamos ver se sobra alguma coisa para nós. Por enquanto eu estou contando a história lá do Ageu. Amém? Onde é que eu estava? O povo queria saber por que que o Senhor soprou. Por que que o Senhor... Eu trouxe e o Senhor soprou fora. Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa. Quer dizer, eu não estou vendo. A minha casa, eu não estou vendo nada acontecer na minha casa. Eu estou vendo você se preocupar muito com a sua casa. Lá. Aqui não. Cada um de vós corre à sua própria casa. Então, o jovem correndo atrás do prejuízo, o jovem, né, atrás dos seus coisinhos, dos seus negocinhos, das suas coisas, etc., não está preocupado com a casa de Deus. Preocupado com a sua vida, com os seus negócios, com o seu futuro. Amém? Ou não é assim? Os mais velhos, parece que nunca o saco da ambição, parece que não tem fundo. Não tem fundo. A gente está vendo, né, a porca mal capada, e assim mesmo a gente está. Né, Toninho? Ou não é assim do seu lado? Por isso, é que as coisas estão assim. Por isso é que os céus, o seu orvalho, porque isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. É assim, ó gente, quer dizer o seguinte, por isso é que o mundo está assim, rebelião nos presídios, Tchan, como é que chama? Lá ameaçando a paz no mundo e aquela confusão. Vocês viram agora, por exemplo, as manifestações que ontem estava aqui no Brasil, hoje está lá nos Estados Unidos, a previsão de uma passeata de mais de 200 mil pessoas, sabe aonde? Nos Estados Unidos. Quem que imaginava que os Estados Unidos, um país todo arrumadinho, todo organizadinho, etc., e você, aí de repente, lá, polícia batendo, pegando, prendendo, e etc., bagunça, problemas. Aí quando você pensa, não, um país da Europa que quebra financeiramente, quando você pensa que não... Está lá, né, o Oriente Médio em pé de guerra, a China já propondo liderar o mundo. E assim vai indo. Quer dizer, o mundo está em pavorosa. O mundo está em pé de guerra. O mundo está sem saber o que faz. Por quê? Não é outro motivo, senão que o povo, que eu estou falando para vocês que não era vocês, que não é mesmo. O povo está, cada um, cada pessoa está preocupada. Você acha que tem alguém nesse mundo aí preocupado com a casa de Deus? Com o povo de Deus? Mas vocês concordam que se eles estivessem preocupados com o povo de Deus, os Estados Unidos, que hoje tem 90, 95% do americano, evangélico, nada de evangelho, mas evangélico, mas a colonização dos Estados Unidos que começou, a colonização dos Estados Unidos começou por pessoas que tinha muito dos princípios cristãos. e um povo de manga de camisa e calça jeans. Não era um povo vaidoso, igual o resto do mundo, que andava de linho. A roupa, na época, era linho. Era linho, passava aqui, que a pessoa não podia nem mexer para não... Era, os Estados Unidos era manga de camisa. Calça jeans, a calça jeans de lá, que era calça do serviço, passou a ser moda no mundo inteiro, né? Hoje é moda, mas lá era uma calça de serviço e trabalho. Era um povo que trabalhava e terminava o expediente, eles estavam reunidos, orando, buscando a Deus. Durante o dia, trabalho, pouco trabalhava no campo, etc. Tanto é que o mundo herdou uma nação como é os Estados Unidos. Não foi à toa. Mas o povo lá também, como aconteceu com a igreja primitiva, que foram morrendo, os homens de Deus foram morrendo. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Os homens de Deus foram morrendo. E a obra de Deus, que era... Porque a obra de Deus, gente, eu quero que você entenda isso. No fim, eu duvido que você vai sair daqui desanimado. Eu quero que você entenda isso. A obra de Deus... Que começou lá no tempo de... Lá o Ageu já trabalhava na obra de Deus. A casa de Deus, né? A igreja, como que a gente queira dizer, a obra de Deus, a casa de Deus, né? Ela, queira ou não, a gente, ela está sendo edificada. Ela está sendo edificada. Desde muito tempo, o povo de Deus vai existir na terra. Não é? Ele vai existir, esse povo. Agora, hoje, nos dias de hoje, a época, no começo da obra, João Pedro ali, ele vai me ajudar a explicar isso. No começo da obra, você traz o material, você traz lá 2.000 tijolos, caminhão de areia, etc, etc. Quando você pega do meio da obra para o fim, a pedaceira que junta, né, João Pedro? O tanto de pedaço de coisa, o entulho que forma é grande demais. Às vezes você dá mais trabalho depois para pegar essa trenheira que sobra, que tem que ser jogado fora, que tem que ser consumido. Tanto. E a obra inteirinha, durante o tempo que você está fazendo a obra, você está jogando coisa fora. Ao longo do tempo, Deus foi pegando as pessoas, foi pegando aquela pessoa que foi edificada, Deus foi pegando Abraão, Isaac, Jacó, etc. Tal, e foi construindo, Ageu, tal, foi construindo a igreja. Apesar de hoje, da pedaceira que sobrou, do restolho que está, Deus ainda está concluindo a obra. Ainda Ele está concluindo a obra. Ele ainda está tirando dentre nós, dentro, no mundo, Deus ainda está pegando alguns. Aí você pega assim, por exemplo, nós aqui imaginamos assim, será que Deus consegue um lá no Estado Islâmico? Será que Deus consegue um lá no presídio, onde tem mil e tantos, uma facção contra outra facção? Você olhando lá de fora, você pensa assim, será que Deus vai tirar um ali? Você concorda que não, nos dá a impressão clara de que Deus não vai tirar nenhum ali? Não dá a impressão clara de que Deus não tem como tirar um ali no Estado Islâmico? Agora, será que ele vai tirar um nos Estados Unidos? O mundo não está chegando a um ponto que você percebe? Será que existe alguém na Terra, como Jesus falou, vai existir fé quando eu voltar? No fim da obra, será que vai ter alguma coisa que presta? É assim que eu quero que você entenda. E esse mesmo trabalho, ele vem lá de baixo. Ele vem lá de trás. Esse mesmo trabalho, ele vem de lá. O que que Ageu aconselhou o povo lá, é o mesmo conselho que nós vamos dar para vocês aqui hoje. E o Senhor, o povo desanimado, o povo olhando para... Quando você olha para o mundo, você desanima. Ninguém quer Deus, não. Quando você olha para o mundo, você desanima, meu irmão. Você concorda? E é isso que também acontecia lá. Talvez... numa proporção menor. Mas acontecia. E o que que Deus fez através do profeta? No versículo 13, no final do versículo 13, Deus falou, olha, eu sou com você, diz o Senhor. No final do versículo 13, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou com o meu povo, eu sou com o povo de Deus. Não desanima não, não desanima não. Eu sou com o povo de Deus. Eu vou construir essa casa. Eu vou trabalhar nessa casa enquanto ela existir. E o Senhor, versículo 14, e o Senhor levantou o espírito de todas as pessoas que estavam desanimadas. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa dos exércitos de Deus, na casa do Senhor. Amém? Amém, gente? Amém. Atenção. Eu quero que você me diga o dia que eu cheguei aqui desanimado. O dia que eu reuni com vocês aqui 3 horas, 4 horas da tarde, desanimado. O dia que eu fui em Pires do Rio e não sei aonde desanimado. Mas eu posso desanimar? Posso. Posso, por que você pode e eu não posso? Eu posso desanimar? Pode, o dia que eu desanimar, vocês estão literalmente... Amém? Aí você põe a palavra que você quiser, para frente. Tem uma que eu estou com vontade de falar. Amém? O dia que eu desanimar, eu não posso desanimar. Agora, eu não posso e você pode. Pode. Se você quiser desanimar, você desanima. Mas eu garanto para você que você não vai fazer parte da casa. O que nos tira da casa de Deus não é tanto o que a gente faz. Deus não quer. Você viu? O povo levando para Deus alguma coisa e ele... Eu não quero isso. Eu quero você, eu quero o seu ânimo. Eu quero você. Eu quero a sua disposição, a sua alegria. Amém? Eu quero você animado. Eu quero você. Aí a gente chega... Aí Deus sopra. Eu quero você. Você com essa cara, e vem me trazer as coisas com essa cara? Você vem me trazer, vem me falar alguma coisa com essa... Não. Ele vai soprar isso. Eu quero você. Eu quero você animado, de bom ânimo. Eu quero você disposto. Eu quero você, rapaz. Você não entendeu isso ainda? Amém? Capítulo 2 de Ageu. Versículo 1, 13, 14, nós já lemos. É Ageu 2. Lê para mim, por favor, filha. Ageu 2, 3 a 9. Ageu ainda. 2, 3 a 9.
Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vezes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparar...
Então, repete, por favor, filho. Quem há?
Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vezes agora... Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela?
Amém. Repete mais uma vez. Vamos ver se deu para entender isso aqui.
Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vezes agora? Não é esta como na vós, não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela?
Amém. O que você entendeu, Raquel?
Nada.
O que você entendeu, Daniel? E nem quer saber, né, Daniel? O que você entendeu, Rudá? Felipe? Então vamos ler de novo. Quem há entre vós que, tendo ficado, então, quem há entre vós que sobrou? Quem sobrou? Que está vivo hoje? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa lá atrás? Quem viu a obra de Deus lá atrás? Quem viu a igreja lá atrás? E como você vê agora? Como você vê agora? Não é esta? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Se você não entendeu, quem vê a igreja hoje dá vontade de morrer. Quem sobrou da igreja de ontem? Quem sobrou da igreja de ontem? Quem? Deixa eu ver se tem algum. Quem sobrou? E quem viu aquilo ali, aquele ânimo, aquela disposição, aquela alegria, aquele entusiasmo? Quem viu aquilo lá hoje, quando vê? Fala, meu Jesus, é essa, aquela? É essa, aquela? É isso que está falando aí. Quem te viu? Gente, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Eu não acabei de falar que a construção, na medida que ela vai sendo feita, vai juntando pedaceira. À medida que a obra vai sendo feita, vai voando pedaço de pau, de coisa, para um lado, para o outro, resto de arame, resto de ferro, resto de não sei o quê, restouro disso, daquilo, coisa que não serviu, vai juntando. A igreja, a obra de Deus é a mesma coisa. Então, quem vê, não imagina que esta é aquela. E que, ó, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então a gente fica assim, igreja de Atos. Tá, tá, tá. Aí você fala, como que pode essa ser aquela? Não vamos longe, nós aqui. Nós já tivemos, já fomos bem mais animados. Nós já fomos bem mais dispostos. A gente não tinha muito mais esperança? Tinha. Tá bom. Ora, pois, versículo 4. Ora, pois. Agora você entendeu, Raquel? Agora lê o 4, por favor.
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
Mais uma vez.
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
Quem que não estava desanimado? Vocês viram, fala, vocês viram aí, ó. Sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava? Quem que não estava desanimado? Presta atenção. Presta atenção. Todo mundo estava desanimado. O sumo sacerdote estava desanimado. Quem que não estava desanimado? Hã? Mais alto? Espera aí. Um de cada vez. Toninho. Não, é o Eric. Ageu? Toninho. Mais alto, Toninho. Toninho fica com medo de falar. Ele anda tão desanimado. Uau! Está igual a história do cachorrinho, né? Late, late, ele. Uau! Morrendo de medo, o cachorro morrendo de medo. Né? Fala, Tony. Deus! Deus! O único que não estava desanimado era Deus. Ele falou através do profeta. Você pensa que o profeta estava animado? O profeta não estava animado, não. Ele falou através do profeta. O profeta, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Então, você poderia, mas quem está animado, que você pensa, é o Rocine que está animado? Você é que não sabe o tanto que eu estou. Como? Mais alto? É, ué. Porque quem fica animado diante de uma situação dessa? Entendeu, Rebeca? Quem fica animado? Eu queria que você estivesse aqui olhando para a cara do povo. Só Deus, meu filho. Só Deus para animar. Não tem como. Agora, Deus fala, claro, Ele nos anima. Ele renova a nossa força, Ele renova a nossa fé, Ele renova o nosso entusiasmo, porque o dia que Deus não tiver como falar, como é que a gente vai ficar? Onde é que nós vamos buscar ânimo, força? Aonde? Se só o Senhor tem palavras de vida, nós estamos mortos, né? Aí, só Ele tem palavras de vida. Então, nós precisamos de realmente aproveitarmos enquanto Deus, Ele falou, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Foi isso que Ele falou. Então, aqui, ó, eu falei para vocês prestar bem atenção, ó, trabalhar, porque eu sou com vocês, diz o Senhor do Exército. O dia que Ele não estiver mais, aonde nós vamos buscar força, aonde nós vamos encontrar palavras, aonde nós vamos... Deus não pode sair do nosso meio, gente. Deus não pode sair do nosso meio. Senhor, não retira de nós a Tua graça. Senhor, não se afaste. A igreja, o povo, as pessoas, Ele não pode sair da sua vida. Eu falei no começo, individualmente eu sou, coletivamente nós somos. Ele não pode sair da sua vida. O desânimo é a falta que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Agora, se cada um de nós, cada um recuperar isso, o conjunto da obra não vai ser diferente? Se cada pessoa desanimada se animar, agora, você não vai animar na força, não, gente. Ninguém anima na marra, não. Deus anima ele. Amém? Você recupera Deus. Ponha Deus, o Senhor está dizendo aqui, eu sou com você. Ele é com você. Para quê? Mais alto. Para te animar, para te dar força. Ele é com você. Agora, o conjunto fica bom. Quando o Toninho vem de lá animado, quando o Rezende, lembra do Rezende? Lembra? Olha o tamanho do filho dele. Então, quando o Rezende vem animado, quando o Luiz Mar vem animado, o Fabrício, e etc., o Rudá, o Volmer, quando a gente vem animado, o conjunto fica muito mais animado. Agora, vem um desanimado. Vem o outro desanimado. Vem o outro desanimado. Vocês concordam? É isso. Agora, então, Chétia, você... Então, o sumo sacerdote, ele teve que se animar. O sumo sacerdote, ele foi falar com Deus, ele foi orar, ele foi pedir força, ele foi se animar, ele foi pensar o seguinte, peraí, se eu... não fizer, Deus vai pôr outro no meu lugar. Se Deus não puder contar com você, Humbertinho, Ele vai contar com o outro. Ele está construindo a casa. Ele vai parar a construção por nossa casa, por nossa causa? Deus vai parar a construção por nossa causa? Mas não. Quem acreditar, quem crer, quem se animar, quem dizer, Senhor, olha, eu quero estar lá, eu quero fazer parte dessa obra. Amém? Então, depende individualmente de você. Vai, faz a sua oração, entra em contato com Deus. Senhor, o Senhor disse que era comigo. O Senhor disse que era comigo. Amém? Então, responde a minha oração. Então, fala comigo. O que está acontecendo? O que, que eu preciso fazer? Aonde que eu estou falhando? Amém? E Deus vai falar com você. Eu repito, por sua causa, Deus não vai parar a obra, não. Você viu lá que o sumo sacerdote, estava desanimado. Porque certamente começou a olhar para um, olhar para outro. Josué. Amém? Aí você começa a olhar para um, para outro. Aí desanima. Amém? Então, não pode, isso não pode acontecer. Eu fico com pena de você. E eu fico com pena, sim, de você. De mim também. Amém, gente? Você leu ainda, filha? Versículo 5 agora, vamos ver.
Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais.
Ó, ele falou, olha, presta atenção, seus porqueira. Ele falava assim, né? Ó, segundo a palavra que concertei, concerto, acordo, Deus fez um acordo com eles, uma aliança com eles. Quando o povo saiu do Egito, sabe o que significa isso? O dia que você saiu do mundo, que se tornou crente, o dia que você se tornou um filho de Deus, o dia que você acreditou na palavra de Deus, nesse dia Deus fez uma aliança com você. Qual foi a aliança? Que Ele seria com você, que Ele não te deixaria, a não ser que você o deixe, a não ser que você se afaste dele. Ele vai ser com você. Então a sua tristeza, a sua moleza é problema único e exclusivamente seu. Amém? Não olha para o resto da obra, porque se você olhar para o mundo de coisa que sobra da obra, você não vai acreditar que vai existir um povo de Deus. Você não vai acreditar que vai existir um povo de Deus. Amém? Sabe por que, que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos que existiria e que existe, que vai existir esse povo, o povo de Deus. Não sei quantos de nós serão aproveitados. Mas que Deus está construindo a sua casa, mas que Deus está edificando a sua igreja. Está. Entendeu, Théo? Então, por causa do desânimo, por causa de uma coisa com outra, por causa disso ou daquilo, o pai desanimando o filho desanimando o pai, a mãe, etc. Amém, gente? Ponha na sua cabeça, ponha no seu coração. Olha, caia 10 mil de um lado e 100 mil do outro, etc. Eu não vou ficar de fora. Amém? Senhor, quando eu perceber que alguma coisa está me desanimando, eu vou invocar o Senhor. Senhor, tem dó. Amém? Tem misericórdia de mim. 3, que ela estava. Você estava lendo aonde, filha?
5.
3 o quê?
Sim, agora vai para o 6.
Bom, vamos lá. Continua.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos.
Repete, repete.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca.
Então, ó, eu vou, ó, um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. E ele falou lá, olha, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Agora, você imagina, a merdinha que nós somos, se nós ficarmos peitando Deus, e aí, o senhor disse que ia fazer, e aí, o senhor acha que eu não tenho o que fazer? E eu vou ficar esperando o senhor toda a vida? Aí nós ficamos peitando Deus. Meu filho, você acredita que Deus vai fazer? Ele falou, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele animou o povo lá. Daqui a pouco, continue trabalhando, continue se esforçando. O problema, o que eu quero de você é isso. O resto é comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja gloriosa descerá do céu, a igreja gloriosa está sendo construída, e vocês, quem viver, viverá, viver, verá a glória dessa igreja, que Deus está edificando, e que se você acreditar, você vai fazer parte. Amém, gente? Você concorda que Deus não veio para a gente arrumar nossa vidinha aqui, comprar um lote, vai para não sei o que, fazer isso? Não, gente, ó, é muito mais o que Deus tem para nós. Ele disse, olha, minha é a prata, minha, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu tenho para você é muito mais, meu filho. A glória desta última casa. A glória desta última casa. Aquela que você tinha, que você viu lá atrás, que já estava empolgado com ela. Aquela que você viu lá atrás, que você estava empolgado com ela. Ele está dizendo aqui, ó. A glória desta última será maior do que a da primeira. Se nós já ficamos entusiasmados de ver a sombra de Pedro curando, Jesus andando sobre as águas, o mar abrindo, imagina a glória que Deus falou que vai ser muito maior, a glória, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você continuar desanimado, eu vou mandar você para o inferno. Amém? E você não me apareça mais de frente de mim desanimado. Amém? Porque não é possível. Não é possível. fosse Deus descer agora. Amém, Luiz? Nós estamos assim, igual aquele que deitado na rede, o feito oferece pelão, eu tenho um arroz para você. Aí ele está pilado. Né? A gente, não, está com casca ainda, então deixa. É. Amém. Amém, gente. Pronto. Tem mais coisa para falar. Mas eu acho que... Animou, não. Quem animou? Viu? Você viu? Amém? Chegou para lançar. Amém? Quem ficou animado? Quem vai continuar frouxo? Quem vai continuar esperando uns pelos outros? Quem vai continuar, entendeu? Olhando a fraqueza do outro, olhando os maus testemunhos, olhando os escândalos, olhando as coisas erradas. Quem vai ficar olhando, entendeu? O Senhor é a nossa luz. Nós andamos na luz dEle. Que dia que você já viu Ele desanimado? Que dia que você já pegou ele desanimado? Sempre, sempre, ele colocou diante do povo e animava o povo, tocava o povo para frente. Eu estou com vocês, por mais que a gente imagine que não, ele está conosco. É claro que o ânimo de um, o entusiasmo de um, uma brasa, vai acabar incendiando toda a fogueira. Amém? O tempo é difícil. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Mas parece que quanto mais escuro, mais brilho a luz tem. Né? Quanto mais dificuldade, quanto mais escuro, mais brilho a luz tem. Vocês concordam? Então, Deus falou conosco? Falou mesmo? Porque quem é, às vezes a gente pensa assim, a gente fica, olha, quem pode dizer, ô marido, dizer que vai salvar a sua mulher? Ou quem pode, mulher, se vai salvar o seu marido? Isso quer dizer o quê? Nós não podemos ficar. Não. Não, mas não mesmo. Mas não mesmo. Mas não mesmo. Amém? Coisas interessantes que nós vimos hoje aqui e que eu quero que vocês marquem bem. Isso me chamou muita atenção. O sumo sacerdote tinha perdido o espírito. E o Senhor levantou, quer dizer, o espírito que ele estava era um espírito de derrota, era um espírito de desânimo, era um espírito de perda. Era um espírito derrotado. E Deus foi e levantou o espírito. Eu sempre digo o seguinte: ninguém quer queira você. Se ninguém quer, seja você na sua casa, seja você entre os seus amigos. Seja você. E Deus então levantou o ânimo do povo, levantou o espírito do povo, levantou o ânimo, levantou o espírito do povo. Outra coisa que me chamou a atenção, versículo 4 do capítulo 2. O que tem aí de importante, Raquel? Capítulo 4, aliás, capítulo 2, versículo 4. O que você viu de interessante? Versículo 4, capítulo 2. Ora, pois, esforça-te. O que mais? Esforçai-vos. Todo o povo da terra, todo o povo da terra. O que acontece é que se nós ficarmos olhando para a bagunça que está nesse mundo, você não consegue entender que possa existir um povo de Deus. Amém? O dia que Deus viu que não tinha mais nenhum animado, desanimado, nenhum animado. O dia que Deus viu que ele já tinha esgotado todos os profetas, feito tudo que ele podia fazer, o que ele fez? Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele falou: vamos ver se não vai existir essa igreja. Vamos ver se não vai existir essa igreja. Vamos ver. Amém? O resto agora é para sua conta. O resto é para sua conta. É por sua conta. Então, falta de ajuda, falta de entusiasmo oferecido por Deus para nós, não é. Amém? Não é. Marque esse dia, marque essa reunião, marque a hora que você tiver, lembra. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Ou não precisa? Você vai louvar a Deus quando nós tocarmos alguma coisa? Você vai meditar nisso que você ouviu? E você vai dar graças a Deus? Senhor, se o Senhor ainda não se retirou de nós, se o Senhor ainda é conosco, nós só temos que dizer graças a Deus. Nós só temos que dizer amém, Jesus. Amém. Renova, Senhor Deus, a nossa força. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. A nossa esperança, né? E principalmente nosso entusiasmo. É tão bom. É tão bom quando a gente ouve. Porque só o Senhor realmente tem palavras. só o Senhor tem palavra. De vida. Palavras que podem nos ensinar, palavras que podem devolver a nós a alegria, o entusiasmo. E a partir de hoje, a partir de agora, nós nos apresentemos, Senhor, diante de Ti, animados, encorajados, dispostos, sabendo que não somos nós, mas é o Senhor que edifica. Não somos nós, mas o Senhor é que constrói, o Senhor é que faz a obra de Deus. Sê conosco, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós guardamos a tua palavra, ele está na palavra que você guarda. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.